E o título dessa mensagem é Com a faca e o queijo na mão. E eu te convido a me acompanhar em 1 Reis 3, versículo 3 a 15. 1 Reis 3, versículo 3 até o versículo de número 15. Que diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1.000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele essa grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio de teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Senhor, fala conosco por meio da ministração da tua palavra, pela ação do Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o comum ao falarmos de uma pessoa que já cumpriu a sua trajetória é querer apresentar a conta. Aquilo que fez que deu certo, aquilo que fez que deu errado e depois o saldo. A gente já apresenta o saldo, porque se alguém conta um fato isolado, normalmente nós temos uma tendência: peraí, não é bem assim não. E aquilo lá que ele fez? Ele não era tão bonzinho desse jeito não. Então o normal, quando a gente vai falar de alguém que já cumpriu a sua trajetória, é a gente apresentar esse saldo. O certo, o errado, mas depois o saldo. E assim, e isso é muito triste, que o bem que alguém fez, ele pode ser nulo diante do mal. Então, a partir do momento que fez uma coisa ruim, acabou. Mas peraí, ele é só isso? Ele não fez nada de bom? Não tem nada de bom, é só isso mesmo? Mas normalmente o ser humano, pela sua ingratidão, pelo seu coração, é assim que ele lida com as coisas. Eu não tenho como objetivo, nesta mensagem, discorrer toda a história de Salomão como um todo, mostrando os erros, os acertos ao longo dela, o modo como ele herdou o reino, nada disso. Mas apenas discorrermos acerca desse ato específico, que norteou todo o seu ministério, que levou por volta de 40 anos. Então, é nesse recorte que eu vou me concentrar e te convido a fazer o mesmo. O texto começa com uma expressão muito bonita, e que foi fundamental para a escolha que Salomão fez. Ele amava o Senhor. Então, o texto já começa dando essa descrição. Ele amava o Senhor, e vivia como seu pai havia ensinado, Davi, olha o pai quem é, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, diante de tudo que formos refletir hoje aqui, nós começamos com uma pergunta inevitável: você ama o Senhor? Diga para você mesmo, diga para Ele, você ama o Senhor? Porque se não amarmos o Senhor, nós vamos ter dificuldade de receber aquilo que dEle vier. Nós não teremos a intenção de louvar a Deus pela nossa maneira de viver. E muito menos de executar da melhor forma possível aquilo que Ele confia em nossas mãos. Porque tem muitas coisas que o Senhor confia em nossas mãos. Inclusive a nossa família, os nossos dons, os nossos talentos, tem muita coisa que o Senhor confia na nossa mão. Mas a maneira como nós vamos lidar com isso vai depender dessa pergunta, de ser uma resposta positiva. Eu e você, amamos o Senhor? Salomão, ele tinha um reino em suas mãos. E imagine só o peso de substituir o pai dele. Então tem alguns homens de grande eminência, mulheres também, por que não? Que formam uma sombra para aqueles que vêm depois e é muito difícil lidar com essa situação. Então, imagine esse peso de substituir Davi. Vai lá pisar em Israel hoje e falar mal de Davi lá, para você ver se eles vão te enfiar no corredor polonês lá. Até hoje é um homem muito respeitado lá no país. E aí chega Salomão para substituir ninguém mais, ninguém menos do que Davi. Davi. E o que é muito interessante nesse texto é que o encontro marcante com o Senhor, ele aconteceu enquanto ele estava lá em Gibeão com a missão de oferecer holocaustos. Isso me chama muito a atenção nesse texto. Em Gibeão, como nós lemos, estava concentrado ali o santuário principal do culto israelita, já que era o local de maior altura geográfica daquela região. O versículo 4 ele vai descrever como o lugar alto mais importante. E é nesse lugarzinho aí, bem alto, que Salomão vai para poder oferecer holocaustos e acontece tudo isso aqui. Meu amado, por aqui eu já pego uma lição muito importante para mim e para você. Deus se faz presente e ministra em nosso meio quando nós nos reunimos como igreja para oferecer um culto a Ele. É no ajuntamento, é no culto a Ele, prestando a nossa devoção a Deus na igreja, que o Senhor faz grandes coisas em nossa vida. Seja nos alimentando da palavra, seja nos conduzindo em adoração a Ele, seja nos levando a ofertar ao Senhor, já que no final das contas, tudo é entrega, porque culto é entrega a Deus. Com qual coração você chega hoje diante do altar? Nós estamos aqui para entregar as nossas vidas, os nossos dias e uma adoração de qualidade ao Deus que merece todas as coisas. E é necessário nos entregarmos completamente a Ele, meus amados. E certamente, quando nos entregamos, não com essa motivação, mas isso é natural, porque faz parte da pessoa de Deus. Quando nos entregamos completamente, Deus faz grandes coisas em nossas vidas e a partir das nossas vidas. Faz coisas maravilhosas que fogem à nossa compreensão. E só por aqui já fica a lição que na ausência, quem perde somos nós, que faltamos. Porque o local que o Senhor Ele escolhe para fazer grandes coisas, e não preciso falar só desse texto, eu posso falar de muitos outros textos, que é no ajuntamento. É no ajuntamento que grandes coisas das mãos do nosso Deus chegam até as nossas vidas. É enquanto louvamos e adoramos que cadeias são quebradas, que acontece libertação e que o Senhor ministra acerca do amor dEle no nosso coração. É quando refletimos na palavra que muitas vezes somos levados à compreensão que somos amados do Senhor e por isso Ele pagou um altíssimo preço pelos nossos pecados. E é muitas vezes no abraço do irmão que eu vou sentir todo esse amor. É no olhar e na conversa do irmão que eu vou perceber o Deus que está no nosso meio, porque Ele habita em nossa vida. E Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça do corpo. Em sonho Deus fala a Salomão, e Ele diz, peça o que você quer que eu lhe dê. O que você responderia se você estivesse no lugar de Salomão? Não precisa de ser muito bondoso com você mesmo, não. Seja verdadeiro. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu ia falar igualzinho Salomão. Falava nada. Carta branca. O que você quer? Acho que eu ia falar assim, Senhor, posso pensar uns dias? Você com a faca e o queijo na mão, e aí? Mas é maravilhoso que Salomão não se mostre egoísta. Ele lembra que tem uma grande missão em suas mãos e que o povo dependia dele. Ele recorda como Deus foi bom com seu pai Davi e agradece o fato de estar no reinado. E então ele se quebranta diante de Deus, mostrando que grande é a missão, grande é o seu amor por Deus e muito maior do que isso é a sua limitação. Porque ele se julga pequeno demais. Como uma criança que não sabe como agir. Me impressiona muito essa expressão que ele usa. Que não sabe discernir, que não sabe como agir. Meu amado, Deus se agrada de pessoas que verdadeiramente se julgam assim. Incapazes. Que se colocam nessa posição diante de Deus. Porque aí então, quando nós nos julgamos de tal maneira, o Senhor Ele tem liberdade de fazer grandes coisas nas nossas vidas. E a gente não vai querer de maneira nenhuma se meter à besta de querer levar o crédito. Porque nós reconhecemos que só aconteceu desse jeito porque o Senhor está presente. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana, é o que diz 2 Coríntios 12, versículo 9. Diante da humildade que é reconhecida. E a verdadeira humildade, ela se dá em reconhecer que precisamos de Deus. Que nós somos dependentes dEle. E que sem Ele, nada podemos fazer. Como o próprio Cristo nos disse isso lá em João 15, 5. Quando Ele vai trazer aquele texto da videira, dos ramos. E aí então Ele vai concluir nesse versículo, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês nada podem fazer. John Piper, ele disse uma frase que merece a nossa atenção hoje. A fé não é o orgulho dos fortes. É o grito dos fracos que precisam de um Salvador. Mas, por mais belo que é tudo isso, como é difícil encontrar pessoas assim no tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num tempo da autossuficiência, dos especialistas sem graduação. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, infelizmente. E a internet é que tem facilitado tudo isso. Todos argumentam suas opiniões sem fundamentação. Ou pegando carona em alguém que promoveu um discurso eloquente. As pessoas assistem um pequeno vídeo e aí já coloca no currículo. Já sou especialista no assunto. Mas não pode fugir do quadradinho, porque senão está perdido. Mas infelizmente esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo que todo mundo tem opinião sobre tudo. E como é chato às vezes você conversar com alguém desse jeito. Tudo que você vai falar o cara já sabe. Tudo que você vai falar ele já tem uma opinião sobre. Meu, é impossível. Tem algumas coisas que eu falo, meu, eu não sei. Eu não sei. Mas é muito ruim quando a gente vai tecer qualquer assunto que a pessoa já completa e já fala, e você fala, ah, então não tem nem o que falar, né? Estou aqui com um especialista na minha frente. E assim, meus amados, encontrar pessoas que se julgam incapazes, que desconhecem como resolver os problemas, está cada vez mais escasso. E pelo andar da carruagem, nós podemos dizer que está caminhando para a extinção. Praticamente para a extinção. E enquanto muitos pediriam a Deus por estar com uma carta branca como essa, com a faca e o queijo na mão, então pediria riquezas, vida longa e por aí vai, etc. Porque são muitas e muitas coisas. Salomão estava muito próximo da referência que seu pai havia deixado. Já que fazia pouco tempo da partida de Davi. E então ele perde capacidade para lidar com o povo, com aqueles que precisariam dele. E é isso que ele pede. E com isso nós aprendemos que quando nós temos boas referências em casa, é mais fácil irmos para o lado certo. Temos boas referências de quem veio antes de nós? Temos sido boas referências para aqueles que estão chegando agora? Para aqueles que vieram depois? Provérbios 22, versículo 6, tem aquele versículo maravilhoso que vai dizer: ensine a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Será que nós temos ido por esse caminho? Será que essa é a herança que nós recebemos? Será que essa é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos, para a próxima geração? A gente vive um tempo de exacerbado consumismo, onde muitos se preocupam de deixar uma herança financeira, o que não é errado. Mas tem muita gente preocupada com seus filhos, fala, não, eu quero deixar uma grana para que ele consiga fazer a faculdade dele, para que quando ele tiver 18 anos ele use para comprar um carrinho. Já escutei muito isso. O problema é quando a gente só se preocupa com isso e não se preocupa com o caráter do nosso filho que está em formação até dada a idade. 6 anos, aproximadamente, 7 anos, dizem os especialistas, e às vezes a gente negligencia esse tempo mais importante que a criança precisa, porque depois está montado, depois está pronto, está feito, é aquilo lá, ele é isso. Mas nem sempre, onde deveria estar mesmo a nossa preocupação, tirar o nosso sono, nem sempre é aí que está o nosso coração. Salomão pediu um coração compreensivo. O que é isso? Um coração dócil, pronto para ouvir. Esse é um dos maiores problemas do nosso tempo. Nós não somos prontos para ouvir. A gente não quer ouvir. E muitas vezes quando perguntamos, perguntamos por educação. Porque alcançar a minha felicidade consome tempo demais. Correr atrás dos meus objetivos, isso demanda muito das minhas energias. Um coração compreensivo para julgar e discernir entre o bem e o mal. É muito interessante que se nós formos ler o que vem depois, você já vai ver como foi instantâneo isso. Chega lá duas mães brigando por conta de uma criança, dizendo que era o filho. Só vou aguçar, leia depois. Salomão não satisfaz o seu desejo, como se ele estivesse com uma lâmpada, com um gênio, que passa a mão, sabe? A gente conhece pelos desenhos infantis isso, né? Acha uma lâmpada, passa a mão na lâmpada e aparece um gênio e fala assim, 3 pedidos. Até porque Deus falou que era só um, né? E cabe para a gente refletir, porque quem de nós não gostaria de usufruir de riquezas, de alegria, e de vida longa nesse padrão. Mas não foi isso que ele pediu. Pelo contrário, ele apresenta a Deus a sua verdadeira necessidade como o rei de Israel, como suplente do seu pai Davi. Ele mostra aí como que ele estava preocupado de substituir o seu pai para fazer um pedido desse patamar. E o resultado disso foi tão maravilhoso, que como nós lemos no texto, diz que isso agradou a Deus, agradou o Senhor. E Deus, ele deu sim aquilo que o servo dele necessitava, de forma que Salomão, ele foi o homem mais sábio do seu tempo, e ainda assim fez dele o homem mais rico durante todos os seus dias, e ele usufruiu de grande glória. E é o que aconteceu com ele. E aí então Deus conclui ainda dizendo, porque tinha mais. Como se isso fosse pouco, né? Tinha mais. Deus falou, não, peraí, tem o bônus. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você guardar os meus mandamentos, os meus decretos, como Davi, o seu pai, então eu vou prolongar também os seus dias de vida. E acontece que tudo isso acontece num sonho, tão real, mas era um sonho. E ele despertou. E quando ele desperta, o que, que ele vai fazer? Meu, tudo isso? Ah, agora eu vou tirar umas férias, eu estou precisando. Eu vou dormir uma semana. Ficar uma semana deitado na cama. Ó, não quero falar com ninguém por um tempo aí. Depois eu falo. Meu, agora eu estou com a vida ganha. Está tudo certo. Mas não. Ele despertou e ele foi oferecer holocaustos ao Senhor. Ofertas. E ele ainda deu um banquete para todos os seus oficiais. Olha como que é importante a gente honrar a vida de quem faz a nossa vida acontecer. E a gente falha muito nisso. Tem pessoas que são muito importantes na nossa vida. E às vezes nem falamos disso para esses camaradas. E meus amados, Deus continua procurando gente desse jeito. Porque lá em João 4, versículo 23, lá está escrito: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus continua procurando essa qualidade de gente no nosso meio. Então, daqui nós conseguimos extrair uma oração que agradou ao Senhor. E eu só quero relembrar com vocês alguns versículos. O primeiro ponto que eu destaco é que adora a Deus pelo seu poder e grandeza. Versículo 6 e o 7 na parte A, que diz assim: Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele essa grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Então aqui ele atribui tudo o que está acontecendo somente a Deus. O segundo ponto que eu destaco é da oração que agradou o coração de Deus, que reconhece a fraqueza humana. É o que diz o versículo 7 e o versículo 8. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio de teu povo que escolheste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. E o último ponto que eu destaco dessa oração, de todo esse bate-papo que acontece ali na presença do Eterno, é que ele não é egoísta. E ele pede segundo a sua necessidade. Versículo 9 e 10. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Meu amado, entenda bem. Eu não estou aqui querendo te dar uma receita de bolo para que você venha conseguir coisas de Deus. Não é isso. Até porque Deus, ele conhece os nossos corações muito bem. E ele sabe das nossas intenções. Então não adianta a gente ter um discurso politicamente correto, porque ele sabe as nossas inclinações, aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Mas se você ama verdadeiramente a Deus e você quer agradá-lo, então aqui você tem um modelo de pedir a Deus ferramentas para fazer aquilo que Ele vier a confiar à sua vida. É você buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, ao passo que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E quem pede, antes de tudo? as coisas do reino de Deus, não tardará em verificar que Deus lhe acrescenta juntamente com essas coisas, todas as outras que nós precisamos. Ele satisfaz até sonhos. Às vezes nós sonhamos e muitas vezes, puxa, isso é surreal. Eu preciso tirar isso do meu coração. E às vezes é o Senhor que te leva a sonhar. É o Senhor que manifesta isso no seu coração. Romanos 8, versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É você pedir para que Deus supra suas necessidades. E então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai até o mais profundo do seu ser. O contempla em pleno estado de contentamento. E então faz infinitamente mais do que tudo que você pede, pensa ou imagina. Porque esse é o nosso Deus. Mas para isso, eu e você precisamos amar ao Senhor. E querer agradá-lo a todo tempo. Então assim eu quero encerrar novamente com essa pergunta que eu já fiz outrora. Você ama a Deus?